Capítulo 2. Três coisas que precisa crer. Lição 1. Crer no pecado. Na lição anterior, estudámos acerca do homem. Como foi criado, como Deus se agradou dele, como o homem desobedeceu e pecou, e em consequência teve a morte. Vamos agora falar sobre o pecado. Sem conhecer o pecado, ninguém poderá compreender a salvação, o sacrifício de Jesus Cristo. Pecado não diz somente respeito a atos exteriores, como roubar, enganar, matar, etc. Queremos, nesta lição, falar do pecado que está no íntimo, na parte espiritual de cada homem, que o leva depois a cometer pecados que são visíveis por todos. Vamos estudar a causa do pecado. Por que é que o homem peca? O que é então o pecado? Vamos definir a palavra pecado. 1. É uma incapacidade, imperfeição natural do homem, que o impede de atingir a perfeição estabelecida por Deus. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Percebeu? Todos pecaram, por isso todos ficaram sem a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a perfeição de Deus. Lembra-se que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ao pecar, ele deixou de estar de acordo com o padrão. Tudo o que é contra a palavra de Deus é pecado. 2. A desobediência à lei é pecado. O homem é incapaz de alcançar o modelo de vida estabelecido por Deus, e além disso, está constantemente a transgredir a sua lei. Deus estabeleceu regras de conduta e princípios espirituais para nós obedecermos e sermos felizes. Logo, se alguém se sente infeliz, é sinal que não tem obedecido a essas leis, não é verdade? 3. Leia Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Compreendeu? Por isso, a simples má intenção é pecado. Todos os pensamentos maus e ações más são pecado. 4. Pecado é também ter a possibilidade de fazer o bem, e não o fazer. O Evangelho exige que se faça o bem. Não é suficiente evitar o mal, isto é, não frequentar este ou aquele lugar. Não basta. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, e não o faz, comete pecado. Então o que é o pecado? A incapacidade de alcançarmos o modelo de Deus. A desobediência às leis de Deus. Pensamentos e atos maus. Não praticar o bem, quando sabemos que o devemos praticar. O pecado em todos os homens. Leia Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então quem não é pecador? Veja a resposta em Romanos, capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Por isso todo o homem, independentemente da sua raça, cor, posição social ou capacidades, é pecador. Todos nós temos pecado perante Deus. O resultado do pecado, como já vimos, é a morte. Como é que Deus, sendo amor, permite uma coisa destas? Será que é esperança para nós? Então o que devemos fazer? Lição 2. Crer em Jesus Cristo. Leia com atenção Romanos, capítulo 6, versículo 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então Deus deu-nos a solução. Sim, um dom gratuito de Deus. Deus é amor, a nossa mente é incapaz de medir o amor de Deus. O homem pecou, mas Deus encontrou a solução para o livrar da morte eterna. Deus providenciou o caminho para a vida eterna, o caminho oposto àquele que o homem escolheu. Qual foi a solução? Abra a Bíblia e leia João, capítulo 3, versículo 16. Leia mais uma vez e compreenda o amor de Deus. O que deu ele ao pecador? O seu único filho, Jesus Cristo. Para quê? João, capítulo 3, versículo 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Jesus, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é Deus. Tito, capítulo 2, versículo 13. A glória do grande Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita, corporalmente, toda a plenitude divina. Jesus diz de si mesmo. João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. O ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu aproximadamente há 2000 anos, numa cidade chamada Belém. Nasceu de Maria, uma virgem escolhida de Deus, para gerar uma semente divina. Nos relatos da vida de Jesus, pouco se sabe da sua infância. Sabemos que até aos 30 anos, ele trabalhou como carpinteiro, juntamente com José, seu pai terreno. Nos 3 anos seguintes, viajou por toda a Palestina, ensinando a mensagem de salvação. O seu ensino era novo, poderoso e cheio de autoridade. Realizou milagres, transformou a água em vinho, deu vista aos cegos, curou leprosos e paralíticos, ressuscitou os mortos, confortou os aflitos, comeu com os pecadores, ajudou os fracos, levou ânimo e esperança aos desanimados e desamparados e perdoou os pecadores. Abra a sua Bíblia e leia com atenção as seguintes passagens bíblicas. Cada uma relata o milagre de Jesus. Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 43. Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7. João, capítulo 8, versículos 1 a 11. João, capítulo 9, versículos 1 a 7. João, capítulo 11, versículos 1 ao 45. O valor do sacrifício na cruz. Depois de andar 3 anos ensinando, curando e abençoando publicamente, Jesus foi preso, julgado e crucificado. Porquê? Vamos recordar como é que a morte entrou na humanidade. Foi o salário do pecado. Também já vimos que Deus é santo e não pode conviver com o pecado. Portanto, chegamos à conclusão que o pecado do homem tinha de ser julgado e castigado. Qual o preço? A morte eterna. A eterna separação entre Deus e o homem. Mas Deus tinha criado o homem à sua imagem e semelhança para depois ficar afastado dele. Tinha de haver um meio, um preço. Jesus foi esse preço. Ele morreu para que o nosso pecado pudesse ser perdoado. Ele pagou o preço total do pecado. Porque Jesus? Porque é Deus, porque foi feito homem com semente de Deus, o único homem nascido sem pecado. Só Ele podia pagar. Ele foi a solução. Na cruz, Jesus não só ofereceu um sacrifício, mas foi o único meio para a reconciliação do homem com o seu Criador. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele manifestou-se ao mundo. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. A vitória da ressurreição. A morte de Jesus não foi o seu fim. Passados 3 dias, ele ressuscitou dos mortos. Vamos ler algumas descrições claras da ressurreição de Jesus. Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 6. Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 7. João, capítulo 20, versículos 1 a 10. João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Depois de ter ressuscitado, Jesus esteve ainda 40 dias com os seus discípulos. Depois subiu aos céus e sentou-se no lugar de honra, à direita do Pai. Regressou à glória que tinha com o Pai. Atos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Lucas, capítulo 24, versículo 51. Hoje, Jesus está com o Pai, observa os homens e intercede por eles. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o Deus-homem. Jesus é Deus e, por isso, todos os atributos que estudamos acerca de Deus, também os encontra em Jesus. Ele é omnisciente. Ele é omnipresente. Ele está sempre consigo. Ele é imutável. Ele é santo. Ele é justo. Ele é eterno. Ele é amor. Jesus é o único caminho para a salvação. Ele mesmo diz em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lição 3. Crer na vida eterna. Alguém pode ainda perguntar: o que devo fazer para me salvar? Esta pergunta tem sido feita por todas as gerações, ao longo dos séculos. Deus tem uma resposta. E só nessa resposta devemos crer. Atos, capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crer em Jesus quer dizer não apenas acreditar que Ele existiu, mas acima de tudo, aceitá-lo e conhecê-lo como Salvador. Crer em Jesus, isto é, desejar ardentemente recuperar o direito à vida eterna, implica 1. Arrependimento dos seus pecados. A. Reconhecer que pecou. B. Confessar a Deus o seu pecado. C. Pedir perdão e acreditar que o obtém, não porque o merece, mas sim porque Jesus, na cruz, o perdoou. 2. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esta decisão é pessoal, ninguém pode decidir por si. Como já estudamos, Deus não obriga a nada. Deu-lhe livre-arbítrio, lembra-se. Você pode escolher. Deus quer salvar todo o mundo, basta que cada um faça a sua opção. Leia Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Há um conceito errado. Todos são filhos de Deus. Isto não é verdade, pois todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus são apenas aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Leia João, capítulo 1, versículo 12. 3. Acreditar nas promessas e ter a certeza que elas nos pertencem. Confiar na palavra de Deus. A. Quanto à nossa relação com Deus. 1 de João, capítulo 3, versículo 1. B. Quanto à certeza do perdão dos nossos pecados. 1 de João, capítulo 1, versículo 9. C. Quanto à certeza da nossa salvação. 1 de João, capítulo 5, versículos 12 e 13. D. Quanto à vida eterna. 1 de João, capítulo 2, versículo 25. Para terminar a lição, três coisas em que você precisa crer, vamos recordar que a vida eterna é uma dádiva gratuita, vinda diretamente de Deus. Você não fez nada para a merecer.